Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o nosso reiterado registro da assombrosa dívida pública paralela com roupagem de fantasma que vem tendo presença não contabilizada pelo Tesouro Nacional recebeu nos últimos dias o reforço de especialistas. Eu abro parênteses para dizer que há bom tempo venho trazendo a esta tribuna o debate sobre uma dívida não declarada do governo, denunciando que o governo adota a mágica contábil para esconder bilhões de reais de dívida pública. Até mesmo em debate na Fundação Getúlio Vargas, há alguns meses, quando comemoramos o aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentei esta tese de que a dívida pública bruta interna é muito superior àquela anunciada oficialmente pelo governo. E soube depois que, ao final dos debates, o ministro Palocci teria dito, em resposta a uma afirmação minha, de que nos subterrâneos do Banco Central, ele só conhecia as obras de arte na parede. Porque, senadora Lúcia Vânia, utilizando-me de uma figura de retórica, afirmei que havia uma dívida fantasma nos subterrâneos do Banco Central. Agora, o professor Rogério Werneck faz referência ao orçamento paralelo do governo, portanto, confirmando a denúncia que há tempos venho trazendo a esta tribuna. O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Gessner de Oliveira, também. Ele destaca que os números oficiais não refletem a realidade das contas públicas. E vai além. A maioria dos analistas passou a fazer contabilidade paralela porque os números do governo deixam de refletir com fidedignidade a realidade das contas públicas brasileiras. Portanto, nos subterrâneos do Banco Central, não existem apenas na parede obras de arte. Na verdade, o governo aprendeu a escamotear a realidade econômica do país. O alerta desse especialista ressalta igualmente as dificuldades do cenário econômico que ainda persistem. O juro real elevado, a carga tributária principalmente grande, principalmente se comparada às economias emergentes e os entraves de competitividade associadas à precariedade da infraestrutura. Bem, aqui cabe também um novo parênteses, porque ainda hoje governadores do Nordeste defenderam a criação ou a recriação da CPMF, ou, enfim, de qualquer imposto que possa bancar saúde pública no país. É preciso dizer que nós encaramos isso como um escárnio, como um assinte, como uma afronta à população do país. Isso consagraria o que chamamos de estelionato eleitoral, porque durante a campanha nós não ouvimos que as dificuldades estavam presentes e que medidas drásticas deveriam ser adotadas pelo governo para superá-las, inclusive com o aumento da carga tributária. Isso não se falou durante a campanha eleitoral. Ao contrário, durante a campanha eleitoral desenhou-se um cenário em que o Brasil era o paraíso ou uma ilha de prosperidade. O que se disse? Estamos vivendo um momento mágico. Ou seja, as dificuldades passavam ao largo do nosso país. Jamais nos ameaçavam. Este era o cenário apresentado, com os especialistas do marketing trabalhando o imaginário popular e fazendo com que a ficção pudesse derrotar a verdade. Ou seja, isso se chama estelionato eleitoral. Querer agora criar um novo imposto, não importa o pretexto. A saúde é caos. Há muito tempo na UTI. É a consagração da incompetência administrativa no Brasil. mas não se justifica criar um novo imposto. Aliás, é bom dizer, não sou eu que estou afirmando agora, o próprio Banco Mundial, que investigou, que realizou estudos, afirma que o problema da saúde no Brasil não é dinheiro. A questão é outra. É falta de planejamento, de capacidade de gerenciamento e ausência de honestidade, porque há muito de corrupção na utilização dos recursos públicos destinados à saúde no país. Enfim, repudiamos esta tentativa de se recriar a CPMF. E, de forma peremptória, afirmamos, o PSDB não compactuará com isso. E no Congresso Nacional reagiremos até as últimas consequências para impedir que essa afronta seja consumada. Afinal, o Brasil continua arrecadando horrores, que o diga o impostômetro lá na sua capital de São Paulo, senador Aloísio. O Brasil passou a arrecadar ainda mais depois que sepultamos aqui no Senado Federal a CPMF. E aquilo que a CPMF colocava nos cofres da União passou a ser colocado exatamente, e mais do que a CPMF colocava, a mais, em razão talvez da energização da economia. São recursos que energizam a economia e a consequência é uma receita pública superior. Além desta questão dos impostos, a tendência forte da apreciação do câmbio também é destacada por este economista da Fundação Getúlio Vargas. O professor Gessner de Oliveira diz: a combinação desses elementos é perversa. A credibilidade das contas públicas não pode ser questionada e assistimos às artimanhas contábeis serem cada vez mais utilizadas. Eu vou conceder uma parte ao senador Aloísio dizendo que nós temos que deplorar, em primeiro lugar, o fato disso se constituir num desrespeito inominável à população do país. Tem o direito de saber o que ocorre com as finanças públicas, que paga impostos, muitas vezes sem poder pagar, e tem o direito de saber para onde está indo o dinheiro do imposto pago com tanto sacrifício. Concedo a Vossa Excelência, senador Aloísio.
Nobre líder, o seu discurso, como sempre, vigoroso e lúcido. Eu apenas um comentário, se me permite, é que se diz aí a boca pequena que o governo quer passar a CPMF, que é um tributo que despertou a ojeriza do povo e o repúdio desta casa, envolvendo no invólucro saboroso, atrativo, da desoneração da folha salarial. Uma forma de compensar receitas que seriam frustradas com a desoneração. Aí vale a advertência dos romanos: in cauda venenum. O veneno está no rabo, querem pendurar este rabo numa antipático no corpo de uma proposta simpática e atrativa que é a desoneração da folha de pagamento.
É, Vossa Excelência lembra bem. A seleção de artimanhas que o governo utiliza é inesgotável. Aquilo que o governo diz, não recomendo se escreva. Porque, na verdade, há muita irresponsabilidade retórica. O governo afirma irresponsavelmente aquilo que depois não respeita na prática. Isso tem sido norma. E me parece que mudou o presidente, era Lula, agora é Dilma, mas essa prática não mudou. Ela prospera. Eu concedo à senadora Lúcia Vânia uma parte. Com prazer.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência transmite aí um sentimento da nossa bancada em relação à CPMF. Vossa Excelência aborda também uma questão que eu considero de fundamental importância, que é a discussão do orçamento por essa casa. Não é possível que o Senado da República passe a largo da discussão sobre o orçamento e deixe que o governo realmente faça um orçamento fictício e que, de repente, aqui, a conta gotas, nós vamos desfazendo esse próprio orçamento que nós votamos. Portanto, eu acredito que, quando Vossa Excelência coloca a impressão desse especialista em contas públicas apontando os artifícios que são feitos para fantasiar a própria receita e, principalmente, através disso, conseguir implementar ações que venham trazer graves prejuízos à nação. Haja visto a questão dos gastos públicos que estão aí e que, de repente, o governo acena com um corte de 50 milhões, sem que a gente saiba perfeitamente onde é que esses cortes vão incidir. Se vão incidir em investimento ou se vão realmente conter os gastos públicos que são responsáveis por essa inflação que estamos vivendo nesse momento. Portanto, Vossa Excelência traz, em nome do nosso partido, o PSDB, uma discussão importante e que acredito tenha que ser fortemente debatida aqui a questão da comissão de orçamento e a presença dos senadores naquela comissão. Este ano nós tivemos um colega nosso do PSDB relatando a receita. Ele fez um trabalho meticuloso, um trabalho bem feito e apresentou o seu relatório. Há poucos dias depois, o ministro do Planejamento chega e diz que nós teríamos que fazer um corte de 10 bilhões de reais naquela receita já acertada, uma vez que precisavam fazer esse corte porque a receita estava superestimada. Na verdade, ele em nenhum momento apontou onde é que estava o erro, onde é que estava a superestimação dessa receita. Simplesmente deveria cortar. E assim é tratado o orçamento ao longo dos anos. Nós temos um orçamento a partir do mês de agosto, o governo não libera o orçamento enquanto não se faz o superávit, e após esse período, nós somos bombardeados aqui com projetos de lei que fazem um novo, com que o governo faz um novo orçamento e deixa de referendar aquele que nós votamos. Portanto, Vossa Excelência faz um pronunciamento importante, num momento importante, e principalmente nesse momento em que os governadores, de certa forma, encampam a volta da CPMF, que, como Vossa Excelência colocou, é rechaçada pela sociedade e é um estelionato eleitoral, uma vez que esse tema não foi abordado durante a campanha. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. E Vossa Excelência, que é estudiosa do orçamento, sabe que o governo tem sido irresponsável ao planejar o orçamento, ao formalizar a proposta ao Congresso, tem sido irresponsável na articulação política para buscar consenso e, ao final, tem sido irresponsável até mesmo com alguns vetos a dispositivos que são inseridos na peça orçamentária pelos parlamentares. Ainda agora, a presidente Dilma veta cerca de 598 milhões de reais de emendas individuais. Não quero discutir, porque não sei a justificativa para esses vetos. Mas é a primeira vez, é bom registrar, que é a primeira vez na história que o presidente da República veta emendas parlamentares. Eu fui verificar a relação dos vetos e um único parlamentar teve 98, do PSDB, 98,5% do valor das suas emendas com veto presidencial. E não há uma justificativa, a não ser genérica, dizendo que contraria o veto, diz respeito a emendas que contrariam o interesse público. E até essa questão é relativa, uma vez que o critério de prioridades adotado pelo governo tem sido, a meu ver, suspeito. Portanto, não quero discutir esta questão, até porque não conheço quais emendas foram vetadas, mas creio que cabe ao presidente do Congresso Nacional colocar esses vetos em deliberação. O Congresso tem que deliberar sobre esses vetos. Se é uma prerrogativa do parlamentar subscrever emendas parlamentares, o veto soa estranho e até ofensivo quando não há uma justificativa clara para cada veto colocado ao projeto de orçamento. Eu prossigo, senhor presidente, para dizer que na esfera do BNDES, os sucessivos empréstimos são, na verdade, aportes de capital, manobra para impedir que o dinheiro seja contabilizado na conta da dívida líquida. Circulam rumores de que um novo empréstimo será concedido ao banco, algo em torno de 55 bilhões. Há duas semanas, nós aprovamos uma medida provisória, conferindo 90 bilhões de reais ao BNDES. E nós pedimos destaque, votamos contrariamente. Conseguimos 15 votos apenas no plenário do Senado Federal. Empréstimo do Tesouro ao BNDES para emprestar a empresas privilegiadas que terão juros de apenas 4,5%. Ou seja, o povo brasileiro estará subsidiando os juros praticados pelo BNDES a favor de empresas que já foram beneficiadas com obras públicas de porte no país. São questões que nós não podemos ignorar. O governo não pode simplesmente, através de medida provisória, adotar providências desta natureza sem oferecer explicações ao povo brasileiro e fazer mágicas contábeis para não contabilizar como dívida pública esses empréstimos, como se empréstimos não fossem. As transferências internas do Tesouro para Banco do Brasil, que seja Caixa Econômica, Eletrobras, Petrobras e, sobretudo, BNDES, para o governo não são empréstimos, como se estes valores não tivessem que ser ressarcidos. Portanto, não há como não contabilizá-los como dívida pública bruta e interna. É por esta razão que, em que pese o fato do governo anunciar que a dívida interna do Brasil é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, ela ultrapassa já 2 trilhões e 400 bilhões de reais. No tocante aos cortes anunciados, são preocupantes os números dos gastos de custeio no último mês de janeiro. A austeridade fiscal ainda é uma meta a ser alcançada. O que estamos assistindo é a gastança desenfreada. Segundo dados do CIAF, em menos de 45 dias do governo Dilma, despesas com passagens no Brasil e no exterior, diárias e locação de meios de transporte somaram 58,7 milhões. A maior parte, 43,7 milhões, refere-se a diárias no país. Os gastos assinalados em janeiro superaram em 8,5% os valores do mesmo período do ano passado. Não estão computados ainda os restos a pagar. Portanto, veja que há aí um falso ajuste fiscal. O governo anuncia cortes, mas, na verdade, nos setores onde deveria cortar, não há o corte. O que é supérfluo, o que é desnecessário, o que é gasto perfeitamente dispensável, o governo não corta. Não há economia em relação a esses gastos. Várias pastas setoriais aumentaram despesas com viagens. Ciência e tecnologia em 522 mil, de 522 mil para 970. Agricultura, previdência, fazenda, educação, entre outras. Em janeiro, os gastos com passagens aéreas para o exterior, em 2010, somaram 803 mil. Em janeiro de 2011, o valor saltou para 1.600. As diárias e passagens internas cresceram igualmente. Em relação à Petrobras, nós já focalizamos aqui inúmeras vezes, não terei tempo hoje, de dissertar sobre o que vem acontecendo repetidamente. A gestão é temerária, é uma gestão claudicante, Em nenhum momento nestes anos nós atacamos a empresa Petrobras, mas alvejamos em várias oportunidades a sua direção, que tem sido irresponsável e que adotou a habilidade também de escamotear com a mistificação, com a manipulação de números e com a sonegação de informações, inclusive ao Tribunal de Contas da União. Não é de hoje que o Tribunal de Contas questiona a Petrobras e denuncia o fato de que as informações requeridas não são oferecidas, como se a empresa ou a direção da empresa estivesse acima do bem e do mal. Nós vamos voltar a este assunto, porque há fatos novos, há reincidência em relação a abusos já denunciados, inclusive durante o período em que trabalhamos para instalar a CPI da Petrobras no Senado Federal. Eu agradeço ao senhor presidente pela condescendência do tempo. Muito obrigado.